Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
SBS, a world of difference. You're with SBS Português, on mobile, online and on radio.
Essa é a SBS em português, no telefone, online e no rádio.
Boa tarde, está começando o programa em português da SBS Áudio desta quarta-feira, 3 de abril de 2024. Na sua companhia hoje, Fernando Vives, falando dos estúdios da SBS em Sydney, terra tradicional do povo Gadigal, da nação Eora. Hoje em destaque, temos um assunto sério, hein? A violência doméstica é mais comum na Austrália do que parece. Conversamos com brasileiras que passaram pela situação. Quem sofre do problema e não é residente permanente pode até passar por mudança de visto. Falaremos também sobre a crescente crise imobiliária no país. O valor dos imóveis subiu 10% em pouco mais de um ano na Austrália e a crise de aluguel é a maior em ao menos 17 anos. Em Portugal, semana agitada no futebol com dois duelos entre Sporting e Benfica. Os Leões já se deram melhor na Taça de Portugal. Mas comecemos o programa com o noticiário do dia. Os destaques do noticiário desta quarta-feira, na sua companhia, Fernando Vives. A morte de trabalhadora humanitária australiana em ataque de Israel em Gaza gera protesto de Anthony Albanese. A Austrália lança nova vacina contra a gripe e governo pede que a população se vacine após baixos índices no ano passado. Montenegro assume o governo de Portugal e promete mudanças. E crianças brasileiras estão mais altas e mais obesas, aponta novo estudo da Fiocruz. O primeiro-ministro Anthony Albanese anunciou que Samantha Mostyn será a 28ª governadora-geral da Austrália. O governador-geral é o representante do rei no país, sendo chefe de Estado e tem uma série de funções constitucionais e cerimoniais. Mostyn é atual presidente do Grupo de Trabalho para a Igualdade Econômica das Mulheres do governo e foi conselheira do antigo primeiro-ministro Paul Keating, trabalhista. Ela também ocupa cargo de membro do conselho de diversas empresas, como o Climate Council, a Geo Foundation e do time de futebol australiano Sydney Swans. Mostyn, que será a segunda mulher a ocupar o cargo, diz que está comprometida em servir a Austrália na função.
I'm deeply honored by this great privilege and look forward to representing the values, hopes and aspirations of all Australians. I will never underestimate or take for granted the expectations that come with high office and I am ready to serve with integrity, compassion and respect.
Mostyn deverá assumir o seu novo cargo a partir de 1º de julho, substituindo o atual governador-geral David Hurley. Ela será a segunda mulher a ocupar este cargo. Morte de 7 trabalhadores de auxílio alimentar preocupa agências da ONU em Gaza. A ONG World Central Kitchen reportou que 7 funcionários mortos em ataque israelense no norte da região, e entre elas uma australiana. A operação da entidade humanitária serviu 35 milhões de refeições quentes desde outubro na região. Forças israelenses dizem investigar o incidente trágico. O fechamento do hospital Al-Shifa é outra razão de alarme para a ONU. Quem conta é Eleutério Gevani, da ONU News de Nova York.
Crescem receios da comunidade internacional quanto à segurança das operações em Gaza após um ataque aéreo que nesta terça-feira causou a morte de 7 trabalhadores da ONG World Central Kitchen, no norte. Altos funcionários da ONU expressaram indignação com o assassinato de trabalhadores da iniciativa de entrega alimentar, que ofereceu mais de 35 milhões de refeições quentes desde outubro de 2023 em mais de 60 cozinhas comunitárias. Agências de notícias relataram que as vítimas foram um funcionário com cidadania norte-americana e do Canadá, bem como nacionais da Austrália, da Polónia, do Reino Unido e um palestino. As forças de defesa de Israel disseram estar investigando o incidente trágico, segundo relatos da mídia. Para o subsecretário-geral da ONU para os Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, apesar de toda a conversa em curso sobre cessar fogo, a guerra rouba o melhor de todos. O coordenador humanitário para o território palestino ocupado, Jamie McGoldrick, revelou que até 20 de março, pelo menos 196 funcionários humanitários perderam a vida desde outubro passado, o triplo de mortes registradas num único conflito durante o ano. Da ONU News em Nova York, Eleutério Gavan.
Entre os mortos desse ataque israelense à ONG está uma cidadã australiana chamada Zomi Frankcom, de 43 anos, o que tem gerado tensão entre o governo australiano e o de Israel. O primeiro-ministro Anthony Albanese apelou à total responsabilização do governo israelense pelo incidente. Se dirigindo a Benjamin Netanyahu, Albanese expressou que os australianos ficaram indignados com o incidente que a senhora Frankcom e 6 outros trabalhadores humanitários foram mortos. Os militares israelenses afirmam que o incidente será investigado por um órgão independente, profissional e especializado. Albanese pede uma investigação transparente.
I emphasize the importance of full accountability and transparency. And Prime Minister Netanyahu has committed to full transparency about how this tragedy could possibly have occurred. There is a need for a thorough investigation into what happened here, and Prime Minister Netanyahu committed to that. I made clear again that it is Australia's view that humanitarian assistance must reach people in Gaza unimpeded and in large quantities.
O líder da oposição, Peter Dutton, segue em campanha para mudar a matriz energética do país para a energia nuclear. Falando na Cimeira Nacional de Pequenas Empresas em Sydney, Dutton afirma que a energia atômica tem potencial para impulsionar a economia. A oposição prepara-se para apresentar uma nova proposta que recomendará a reorientação de antigas fábricas de carvão, antigas usinas, para instalações nucleares. Dutton diz que a Austrália é uma das poucas grandes economias desenvolvidas que ainda não criou uma política nuclear, embora especialistas em energia tenham discordado publicamente dele.
Nuclear is the only proven technology which emits zero emissions, which can firm up renewables and which provides cheap, consistent and clean power. And yet, bizarrely, Australia is the only country in the top 20 economies in the world which has not embraced domestic nuclear power or is taking steps to do so.
Uma nova vacina contra a gripe foi lançada na Austrália, agora com o chamado início da temporada de gripe deste ano. Especialistas dizem que a nova fórmula foi projetada para corresponder melhor às cepas de gripe que circulam pelo mundo. A Flucelvax Quad é uma vacina baseada em células de mamíferos, ou seja, a vacina é criada a partir da cultura do vírus em células de animais. E esta vacina em específico foi listada no Programa Nacional de Imunização pela primeira vez. Os números sugerem que, em 2023, apenas 25% da população com idade entre os 5 e 64 anos foi vacinada contra a gripe. E foi uma temporada intensa do influenza, com cerca de 300 mil casos e pelo menos 370 mortes relacionadas à gripe em toda a Austrália. Os novos membros do governo português tomaram posse após a vitória apertada nas eleições de 10 de março. Dos 17 ministros do governo de centro-direita, apenas um ocupou anteriormente um cargo de alto nível no parlamento. Durante a cerimônia de juramento do novo governo em Lisboa, o novo primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, prometeu melhorar a qualidade de vida do povo português. Ele disse que o povo pediu mudança e que o objetivo do seu governo é responder a estes apelos.
As eleições do passado dia 10 de março.
The elections of the past 10th of March have shown the will of the Portuguese people in political participation and political change. Our purpose is therefore to respect and fulfill that change. Our democracy that celebrates later this month on April its 50th anniversary is alive.
Que celebra neste mês de abril 50 anos, está viva.
Crianças brasileiras estão mais altas e mais obesas, aponta novo estudo da Fiocruz. A obesidade infantil tem índice preocupante no país. Quem conta essa história é a repórter da Agência Nacional do Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
As crianças brasileiras estão mais obesas e altas, de acordo com um estudo da Fiocruz Bahia, em colaboração com a Universidade Federal de Minas Gerais e a University College London, considerada uma das melhores instituições de ensino do mundo. A pesquisa apontou que entre 2001 e 2014, a prevalência de peso entre os grupos analisados subiu cerca de 3% e a altura aumentou 1 centímetro. De acordo com a pesquisadora da Fiocruz Bahia, Carolina Vieira, a obesidade infantil é preocupante.
Esse é um resultado bastante preocupante, né? Pois uma criança vivendo com obesidade, ela tem até 5 vezes a chance de se tornar um adulto com obesidade. Também, né, as crianças vivendo com obesidade, ela tem um maior risco de desenvolver doenças crônicas não transmissíveis. As repercussões dessa doença para a saúde pública nos próximos anos serão alarmantes.
A pesquisadora também aponta que esse impacto será mais relevante no grupo de crianças vivendo em situação de pobreza, onde a prevalência de obesidade tem sido ainda maior. E ressalta que o grande vilão é o alimento ultraprocessado, associado ao sedentarismo.
As principais causas, né, relacionadas ao aumento dessa obesidade têm sido aí associadas ao aumento do consumo dos alimentos ultraprocessados, o aumento do comportamento sedentário e também da inatividade física.
A pesquisa baseou-se na observação de 5 milhões de crianças brasileiras. Segundo os pesquisadores, tais resultados indicam que o Brasil, assim como outros países, está longe de atingir a meta da Organização Mundial de Saúde de deter o avanço da obesidade até 2030. Para frear esse crescimento, algumas cidades já implementam medidas em escolas públicas. No Rio de Janeiro, por exemplo, desde julho de 2023, vigora a lei municipal que proíbe bebidas e alimentos ultraprocessados nas cantinas e cozinhas de unidades de ensino públicas e privadas, de ensino infantil e fundamental. Outras cidades também já têm iniciativas parecidas, como Niterói, na região metropolitana do Rio, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Faxinal, no Paraná. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
Vamos agora à previsão do tempo para esta tarde de quarta-feira em toda a Austrália. Em Perth, sol 31 graus. Adelaide, chuvas esporádicas 21. Melbourne, chuva 17 graus. Hobart, nublado 15. Canberra, sol na maior parte do tempo 23. Wollongong, chuvas esporádicas 22. Sydney, chuvas esporádicas 25 graus. Newcastle, possível chuva no fim do dia 26. Brisbane, chuvas esporádicas 31. Cairns, também com chuvas esparsas, 31 graus. E Darwin, chuva com possibilidade de tempestade, 34 graus.
SBS em português no telefone, online e no rádio.
A violência doméstica é mais comum do que parece na Austrália e muitas vezes afeta pessoas que jamais imaginamos. Conversamos com algumas dessas vítimas e descobrimos como saíram dessa situação. Seus nomes aqui são fictícios e suas vozes foram alteradas por segurança. Também ouvimos a advogada de imigração Danúzia Pontes, que explica existirem alternativas de visto para quem sofre esse tipo de violência. Saiba o que a imigrante que sofre violência doméstica na Austrália pode fazer. A reportagem é de Adriana Weinstock.
Hoje a gente vai falar de violência doméstica. E talvez esse assunto te traga algum gatilho. Se você precisar de qualquer suporte, ligue para o Lifeline em 13-111-4. Para uma situação ainda mais emergencial, ligue para a polícia, discando 000.
Você vai conhecer um visto que, a depender do caso de violência doméstica, pode ser solicitado pela vítima.
Por questões de segurança, vamos usar nomes fictícios para as vítimas que contribuíram com essa reportagem.
As vozes também foram alteradas.
Pode acontecer com qualquer um.
Nós sabemos que a violência doméstica é um fenômeno que não discrimina. Ela acontece com as pessoas de baixa renda, de alta renda, com histórico educacional bom, com histórico profissional bom. Né? Acontece com CEOs, acontece com gerentes, acontecem com, né, aquela pessoa que faz o café para a gente de manhã lá no McDonald's. Então, a violência doméstica não discrimina.
Essa foi Danúzia Pontes, advogada de imigração aqui na Austrália, que já ajudou diversas mulheres a conseguirem sair de situações de vulnerabilidade. A verdade é que esse é um problema mais comum do que imaginamos, mas que pode se intensificar quando falamos do imigrante, que busca construir uma vida longe de amigos, familiares e da sua cultura. Luane foi uma dessas mulheres que, para resolver praticidades do dia a dia do imigrante, fez mudanças drásticas e rápidas demais na sua vida.
O estilo de vida que a gente leva, né, o que eu levava lá em São Paulo, lá no Brasil, era mais, por mais que a cidade é muito busy, é um estilo de vida mais pacato, né, no sentido de você demora mais tempo para fazer decisões de mudar de imóvel, de bairro, de qualquer coisa assim. Mas aqui em Sydney a coisa vai semanalmente, né? Então as coisas acontecem muito rápido, tanto de trabalho quanto de moradia. E quando você vê, já está na hora de pagar uma outra coisa e tal. Então, eu acho que o fato de estarmos aqui, com certeza, afetou, assim, quase que 100% a questão de, ah, não, vamos morar junto, que aí a gente vai se virando e vai vendo no que dá, né, o relacionamento.
Ela foi morar junto com um parceiro brasileiro em apenas 5 meses de relacionamento. E depois disso, não demorou muito para os sinais aparecerem.
No ano de 3 meses morando juntos, a gente já tinha discussões e brigas. E aí foi nesse relacionamento que eu tive um caso, né, de violência doméstica, que a pessoa me empurrou. E aí eu chamei a polícia, e fomos para a corte e tudo mais, né? Então, até você entender que está naquela situação e conseguir identificar e tal, infelizmente o pior acontece e aí você se vê naquela situação horrível e tendo que viver aquilo e passar por aqueles traumas, né?
Luane estava em uma festa quando o então namorado partiu para agressão física pela primeira vez. Ela foi forte, ligou para a polícia e relatou o que aconteceu. Mas foi aí que uma nova fase do pesadelo começou. Seu parceiro foi levado à corte para depor sobre o caso. Ele passou a usar seu status de imigrante para fazer Luane se sentir culpada, dizendo que, entrando na justiça, ela podia estar destruindo o sonho da Austrália para o seu grande amor.
Olhando assim para trás, no momento, na minha cabeça, era a única possibilidade que eu tinha era ir lá e ajudar e falar que não, ele nunca tinha sido agressivo comigo, isso foi uma ocasião pontual, estávamos alcoolizados. E fui nas duas vezes que tinha que comparecer à corte, fui ainda reduziu o AVO dele.
O AVO que a Luane menciona, traduzindo para o português, é uma ordem de violência apreendida. Significa uma ordem judicial que determina que o réu não agrida, moleste, assedie, intimide ou persiga a pessoa protegida por um período específico de tempo. Quando uma vítima comunica a violência para a polícia, o AVO pode ser emitido e fica nos registros do acusado. Luane conta que a decisão de ajudar o agressor naquela situação se dava em parte pela dificuldade que ela tinha de falar com outras pessoas sobre o assunto. O desafio se intensificava por ela saber das dores e delícias de um imigrante na Austrália. E aí, ela se viu em um total isolamento.
Eu me sentia que cada um tem os seus perrengues para lidar e eu não vou encher o saco, né, ou ficar contando, esmiuçando uma situação ou outra, uma briga ou outra com uma pessoa que eu conheci e tampouco queria dividir isso com pessoas no Brasil para não deixar ninguém preocupado. Então foi uma coisa bem, uma sensação de isolamento até que eu finalmente procurei a minha psicóloga.
Luane explica que sua grande virada de chave foi contar a sua história.
Falar mesmo, né? E é isso que eu sempre que eu tenho a oportunidade, que eu entro em contato com alguém que passa uma situação desagradável e que tem a liberdade de dividir comigo, eu sempre falo, você tem que falar. Tem que falar, não interessa para quem que é, para quem se sente mais à vontade, ou se é uma psicóloga melhor ainda, né? Um profissional da saúde que tem as ferramentas para lidar com essa informação melhor ainda, mas a gente tem que falar, tem que colocar para fora, tem que dividir até mesmo para trazer mais luz nos tipos de situações que podem estar acontecendo com a pessoa e que é difícil de identificar como abuso. E aí os relacionamentos foram diferentes a partir daquilo, porque qualquer sinal que a pessoa não tem controle dos próprios desafios mentalmente, ou, né, trabalho, vida, visto, qualquer coisa que seja, e aí eu vejo que sobra para mim, aí eu já consigo identificar que não é um relacionamento bom para continuar. Né?
Para isso, é fundamental entender as diferentes formas de violência doméstica. Danuse explica algumas delas.
A violência doméstica é todo o ato que lesa a mulher de forma física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral nesses diversos ambientes, né? E de forma geral, a violência doméstica e familiar pode também incluir o abuso financeiro, maus tratos a idosos, isolamento forçado ou privação econômica, incluindo abuso relacionado ao dote, perseguição. Ela se caracteriza também como abuso facilitado pela tecnologia, né? Por exemplo, do seu parceiro checar o seu celular, te monitorar.
Ou seja, violência doméstica e familiar é qualquer conduta que faça a vítima temer pela segurança e bem-estar, a dela ou a de sua família. Pode ser dirigida diretamente à vítima, à família da vítima, animais de estimação e até propriedade. E pela violência doméstica ter tantas faces, a Danuse acrescenta que o medo de não conseguir prová-la pode paralisar a vítima.
Como que eu vou provar que é violência doméstica? Como que eu vou provar que eu passei por tudo isso? Existem maneiras de provar. E tá, gostaria muito que, se tem um recado que eu gostaria que ficasse aqui dessa matéria, é que a violência doméstica, ela não é somente física. Ela é psicológica também, ela é emocional. Então, se você acha que você está passando por isso, se o seu parceiro usa certas palavras quando fala com você, é grosso o tempo todo, por exemplo, ou está ali te manipulando, procura ajuda.
Esse foi o caso da Juliana, que viveu os horrores da agressão psicológica, muitas vezes difícil de identificar. Começou de forma sutil, mas foi só na iminência de uma possível agressão física que ela entendeu o que estava acontecendo.
Não chegou a ter agressão física, era mais a agressão emocional de não gostar que eu saísse com as minhas amigas, não gostar que eu fizesse coisas para mim, como sair, por exemplo, ir à praia, ou quando eu comprava alguma coisa para mim, ele também não gostava. Mas o estopim para eu sair da casa dele foi quando, numa discussão, que de novo ele criava cenários que não existiam, ele jogou uma garrafa dentro de casa, na parede. E aí eu pensei, acho que a próxima pode ser na minha cabeça.
Mas se perceber naquela situação ainda não era suficiente. Buscar ajuda não foi fácil, especialmente porque, para Juliana, a sua estada na Austrália dependia do seu parceiro. Ele era australiano e ela estava em um partner visa, e pensava que, para sair daquela situação, ela teria também que deixar o sonho da Austrália.
Sendo brasileira e vendo como as mulheres são tratadas, eu achei, eu sou imigrante aqui, nunca ninguém vai me dar ouvidos, né? Então eu tinha muito medo de abrir esse caminho, de denunciá-lo e seguir o processo com a imigração.
Além disso, assim como Luane, ela ainda sentia alguma identificação com o agressor.
Foi muito difícil, eu gostava muito dele. Eu saí da casa dele e fiquei tentando voltar. Sabe quando você acredita que a pessoa pode mudar? Então eu me encontrava com ele, tentava conversar para ver se a gente conseguia voltar. Isso durou uns 4 meses depois que eu saí de lá. Só que aí a agressão psicológica dele só foi se intensificando, né? E foi aí que, estando fora da casa dele, eu consegui arrumar recursos internos e buscar ajuda externa para fazer o movimento de reportar para a imigração, porque eu me sentia culpada, eu achava, tinha pena dele, meio que uma síndrome de Estocolmo, né? Que você meio que se identifica com o seu agressor.
E a situação piorava quando o visto entrava em questão.
Toda vez que ele não estava satisfeito com alguma coisa, ele colocava um visto no meio da história, né? E aí, às vezes ele falava coisas assim, meio do nada. Ah, você sabia que aqui na Austrália tem uma ilha que eles prendem os imigrantes lá e ninguém sabe o que acontece, né? Então ele sempre usava o fato de eu estar no Partner Visa com ele para ameaçar o meu status civil aqui na Austrália.
Eram mentiras o que o então parceiro de Juliana contava, mas eram suficientes para fazer ela se questionar. Juliana considerou voltar ao Brasil.
Achei que eu não tinha nenhuma outra alternativa de sair daquela situação, né? E aí eu comecei a considerar voltar para o Brasil.
Era, de fato, uma relação de poder.
Você entra numa relação de, vamos dizer, entre as poderes desiguais, né? E se o cara realmente não for maduro e honesto, né, e tiver princípios, ele pode usar aquilo contra você, sim.
A coragem de entrar na justiça veio só depois de 10 meses de relacionamento, quando o parceiro pediu para ela sair de casa depois de mais uma discussão. Ela foi para a casa de uma amiga e finalmente se abriu sobre a situação. Juntas, elas encontraram um grupo de apoio à violência doméstica no Facebook. Juliana descobriu que tinha direitos perante a imigração.
O primeiro passo foi no meu GP, né, no meu médico, e contar para ele o que estava acontecendo. E depois disso, o segundo passo foi ter a coragem de ir até uma delegacia de polícia e fazer um report formal do que estava acontecendo, até porque o meu ex-marido começou a me perseguir, bater na casa da minha amiga, então eu precisava colocar uma ordem de restrição para ele. E aí esse grupo de apoio também me indicou uma advogada de imigração e ela foi me instruindo quais eram o passo a passo para que eu conseguisse legalmente provar o que estava acontecendo.
Juliana descobriu o Family Violence Provision, um visto permanente que dava a ela o direito de continuar no país. A advogada de imigração Danúzia Pontes explica que existem duas formas de entrar com o processo.
Existem dois caminhos que a imigração aceita, que é o caminho judicial, que é aquele caminho mais oneroso, de uma certa maneira, porque existe o envolvimento das cortes aqui da Austrália, né, da qual você vai precisar dar uma court injunction para a imigração, uma court order contra, né, o seu parceiro, documentação que a corte, que seu parceiro foi convicted de family violence contra você e seus dependentes. Dentre outra documentação.
A outra maneira é a não judicial, e foi a que a Juliana utilizou. Ou seja, a partir de laudos médicos, ela conseguiu comprovar que vinha passando por abusos. Os documentos para comprovação podem incluir evidência médica, laudo da polícia, laudo de um funcionário de bem-estar infantil, psicólogos, agentes sociais, conselheiros de família, entre outros. Nessa categoria, são escolhidos dois laudos, sendo os mais comuns a carta do médico e a carta do psicólogo. Mas é importante saber que esses profissionais precisam ser credenciados na Austrália. Depois de juntar a documentação e entrar com pedido de visto, a vítima não precisa sair do país. Foi o caso da Juliana, que ficou em um Bridging Visa com os mesmos direitos que tinha quando estava no Partner Visa. Danuz explica que o processo de aplicação é gratuito, mas o tempo que demora para sair o resultado pode variar.
A imigração em si não cobra nenhuma taxa extra para você se você aplicar para o Family Violence Provisions. Não é garantido, porém, na minha experiência, de todo mundo que eu ajudei até hoje, foram dezenas de pessoas, né, dezenas de mulheres, todos eles foram concedidos sem grandes problemas, de uma certa maneira relativamente rápido, tá? Mas isso não é uma regra. Eu tive vistos que saíram em 2 meses, eu tive vistos que saíram em decisões em 6 meses, como eu tive um que acho que demorou 11 meses. Então, assim, depende, tá? Depende. Não tem como ter uma resposta final aí para isso.
Ainda assim, é bom ficar atento. Não é todo imigrante sofrendo violência doméstica que pode aplicar para esse visto permanente. O direito é dado apenas para quem possui algumas classificações específicas de visto. Danuz explica quem pode aplicar.
Os vistos que são elegíveis para fazer o pedido de residência permanente aqui na Austrália, usando o Family Violence Provisions, é se você aplicou para o visto 820, que é o visto de, né, é o Partner Visa. Se você está na Austrália e você aplicou para o Provisional Partner Visa 309, se você aplicou para o Dependent Child Visa 445, tá? Neste caso, você precisa ser o dependente do Visa Holding Parent, né? Do parente que tem o visto, que aplicou para violência doméstica, para o visto de violência. Não, vou chamar de visto de violência doméstica. Não é necessariamente a palavra correta, mas acho que fica de melhor entendimento.
Um casal em que ambos estejam em visto de estudante, por exemplo, não tem direito ao Family Violence Provision. Nesse caso, o melhor a fazer é buscar ajuda para sair o mais rápido possível daquela situação. E isso pode e deve incluir ajuda profissional, como a de psicólogos. Todas as opções de visto elegíveis para o Family Violence Provision incluem diversas regras. Para entendê-las melhor, você pode entrar no site do governo, em www.ime.homeaffairs.gov.au, ou buscar um profissional qualificado, como um agente de imigração. No site, você também pode encontrar mais detalhes sobre o que o governo australiano classifica como violência doméstica. Se você também tem alguma dependência financeira do seu parceiro, o governo pode analisar um pedido de apoio monetário. Juliana explica que, como qualquer situação traumatizante, vão existir sequelas. Mas o mais importante é entender que, para tudo, existe saída.
Depois de passar por esse trauma, eu percebi que meu próximo relacionamento eu estava com muito medo, né? De encontrar de novo alguém com essas características. Então, eu estava muito cautelosa, fechada, na defensiva, né? Isso durou uns 2 anos aí, depois que tudo aconteceu, para eu conseguir me entregar novamente, me apaixonar e construir um relacionamento. Eu acredito muito que eu só saí porque eu tive o apoio, né? E quando você ouve falar que aconteceu com outras mulheres, você consegue começar a sair dessa situação, porque quando você está envolvida numa situação de abuso, uma das coisas que você sente é culpa. Você acha que é culpa sua que ele é agressivo, né? E aí você começa a ouvir outras histórias e outras mulheres, coloca você em perspectiva de entender que não é culpa sua, né? Que o agressor, ele é abusivo por questões dele, né? Independente do que você faça. Então, ouvir outras mulheres e ter a ajuda de outras mulheres foi o que me ajudou muito a sair dessa situação.
Danuz alerta que o primeiro passo é sempre falar.
Muito importante que vocês não tenham vergonha de contar para esses profissionais que você entra em contato tudo que você sofreu, tá? E eu digo isso por experiência própria, né? Eu tive uma cliente que eu só descobri um certo fato porque ela contou para a psicóloga, mas ela não tinha contado para mim. E quando eu olhei aquilo, eu falei, poxa vida, só isso aqui? A gente já tinha feito esse pedido de visto há muito tempo, em vez de ter, né, esperado outras coisas acontecerem aí no meio do caminho. Então, não tenha vergonha, porque o profissional está aqui não para te julgar, mas para te ajudar.
Mais uma vez, se você precisa de qualquer suporte, o número do Lifeline é 13-111-4 e da polícia 000. Busque ajuda. Você não precisa passar por essa situação sozinha. Adriana Weinstock, para a SBS em Português.
O preço de moradia continua a subir na Austrália, segundo o levantamento revelado nesta terça-feira, feito pela CoreLogic, uma empresa de análise de dados do mercado imobiliário. Os imóveis australianos tiveram um acréscimo de $12 mil em valor nos primeiros 3 meses do ano, apesar da crise do custo de vida e dos aumentos das taxas de juros nos últimos anos. Os dados da CoreLogic mostram que os valores da habitação até agora neste ano estão a aumentar mais rapidamente do que o ritmo de crescimento que ocorria no final de 2023. No entanto, este salto de 1,6% no trimestre até março corresponde à metade do aumento trimestral de 3,3% que ocorreu no meio do ano passado. Aumentos nos juros, pressão no custo de vida e piora no acesso à moradia são fatores que contribuíram para condições habitacionais mais fracas desde meado do ano passado, afirmou o diretor de pesquisa da CoreLogic, Tim Lawless. No entanto, uma oferta insuficiente de habitação em relação à procura continua a manter a pressão ascendente sobre os valores dos imóveis, apesar desta pressão contrária. Todas as capitais, exceto Darwin, onde os preços caíram 0,2%, registraram um aumento no valor da habitação em março. O índice de valor residencial da CoreLogic aumentou para 71.832, ou 10,2%, desde janeiro de 2023. Os mercados imobiliários regionais também estão em expansão, embora Vitória tenha se destacado com uma queda de 0,3% no valor da moradia. O índice de venda de residências em todo o país nos últimos 3 meses foi 9,5% mais alto em comparação com o primeiro trimestre do ano passado, segundo a CoreLogic. No que diz respeito ao aluguel, os preços de apartamentos continuam a subir mais rapidamente do que o aluguel de casas. Um aumento no valor de aluguel, juntamente com a expectativa de que os valores das moradias possam subir e o mercado do aluguel vai permanecer competitivo por um longo tempo, provavelmente serão vistos como uma oportunidade atraente para os investidores imobiliários, disse Lawless. No entanto, ele alertou que, com taxas hipotecárias em média de 6%, os novos investidores do mercado poderiam esperar perdas no aluguel, a menos que acumulem um depósito considerável. A divulgação do relatório da CoreLogic coloca gasolina no fogo no drama vivido de quem mora de aluguel na Austrália. O país vive a pior crise para quem não vive em moradia própria em pelo menos 17 anos, segundo outro relatório da PropTrack. Essa reportagem é de Essan Al-Ghalib e Sidney Lang. A versão em português é de Fernando Vives.
O custo cada vez maior do aluguel é uma questão que afeta milhões de pessoas em toda a Austrália e não para de piorar. Até 2021, 31% das residências australianas eram alugadas, mas com a crise de momento, este número já pode ser maior. Agora, o PropTrack, que produz relatórios sobre o mercado imobiliário australiano, lançou um novo índice de acessibilidade de aluguel. Trata-se de uma medição que avalia o panorama enfrentado por quem não tem moradia própria no país. O relatório revelou que a capacidade de pagar o aluguel está no ponto mais baixo em pelo menos 17 anos, o pior índice desde que o PropTrack começou a registrar dados. Desde a pandemia, os valores para se alugar uma casa ou apartamento dispararam, deixando muita gente incapaz de alugar residências que antes conseguiriam. O economista sênior da PropTrack, Angus Moore, diz que o aumento dos aluguéis ultrapassou significativamente os salários, uma disparidade crescente desde que o Covid-19 surgiu.
To highlight the scale of the problem that we're facing in rental markets at the moment, a median or typical income home across Australia who's earning about $111,000 per year can afford just 39% of rental properties that were advertised over the back half of last year.
As famílias com rendimento médio de cerca de $111 mil ao ano podem alugar a menor parcela de propriedades disponíveis no mercado desde 2008. Apenas 39% das propriedades listadas para alugar são consideradas acessíveis a esta faixa salarial, presumindo que você gaste 25% de sua renda em moradia. A crise é mais sentida em Nova Gales do Sul, Tasmânia e Queensland.
Uma família com renda média em Nova Gales do Sul pode pagar apenas 28% das propriedades disponíveis. E se você está na faixa de renda mais baixa, ganhando $49 mil ao ano, encontrar um aluguel acessível é praticamente impossível. Moore diz que há uma necessidade crítica de apoio aos locatários, como a Commonwealth Rent Assistance, para tornar a moradia viável para pessoas com baixos rendimentos.
The really challenging affordability conditions that we're facing at the moment are hitting lower income households particularly hard. For a household at the 30th income percentile, so earning about $67,000 per year, just 3% of advertised rentals are affordable without having to spend more than 25% of their budget. That's obviously very, very challenging, and I think makes the case for the importance of support policies like Commonwealth Rent Assistance for lower income households. Well, it was pleasing that we did see Commonwealth Rent Assistance raised in the last budget. Given the scale of the challenge facing lower income households, I think there's scope to go further.
Mas é claro que o apoio por si só não resolverá o problema subjacente, que é a escassez de residências para alugar. Moore diz que a baixa oferta em todo o país está exercendo pressão adicional sobre os locatários.
The reason we're seeing such challenging conditions for affordability at the moment is that there just aren't enough rentals for the number of people looking to rent. Rental vacancy rates are incredibly low across the country at the moment, and that's putting a lot of pressure on rents. To put it in perspective, relative to pre-pandemic, median advertised rents on realestate.com.au nationally are up 38%. That's an incredible pace of growth over a span of just less than 4 years.
Aumentar a oferta de imóveis para alugar é a solução, segundo o relatório PropTrack. É uma meta de longo prazo que exige a construção de mais residências onde as pessoas realmente queiram morar, o que pode ajudar a resolver as taxas de vacância incrivelmente baixas observadas em todo o país. Moore diz que o governo poderia estar fazendo mais para acelerar o ritmo.
Long term, the only way that we're going to improve affordability is building more homes. Fundamentally, the problem we're facing at the moment is not having enough rental properties, and so the only way we can solve that is building more. Pleasingly, we are seeing governments focus on that. National Cabinet has a target to build 1.2 million homes over 5 years, but at the moment and at the current pace of building, we're just not on track to reach that, and so more probably needs to be done.
A acessibilidade em Vitória, embora tenha piorado recentemente, continua a ser melhor na Austrália. Neste estado, mais da metade dos aluguéis disponíveis estão ao alcance das famílias de renda média. Com o rendimento médio nacional das famílias aumentar 19% desde 2018 e 2019, os preços médios de aluguel dispararam 38% no pós-pandemia. Logo, a disparidade entre o rendimento familiar e os custos de habitação está a crescer. Michael Fotheringham, do Instituto Australiano de Habitação e Pesquisa Urbana, disse anteriormente à SBS News que nenhuma proposta pode desfazer a bagunça da noite para o dia. Porém, é necessária uma ação urgente.
The best time to have addressed this was 20 years ago. The next best time is today. It's absolutely time. You know, we can't keep pushing this down the road because it just continues to get more serious. We have significant issues around homelessness and housing unaffordability in this country. We need to take them very, very seriously.
Reportagem de Essan Aldgalib e Sidney Lang para a SBS News. E a versão em português é de Fernando Vives. Voltamos com o programa, vamos mudar de assunto agora. Uma série de artigos de pesquisadores australianos sugere que médicos podem estar exagerando ao medicar mulheres na menopausa. Os autores afirmam que consideram o declínio natural da reprodutividade feminina como um problema de saúde a ser resolvido com tratamentos hormonais é uma simplificação e que não existem evidências suficientes de sucesso. A reportagem é de Penny Buckley, a versão em português é de Adriana Weinstock.
Ondas de calor, suores noturnos, mudanças físicas e, muitas vezes, até falta de sono. A menopausa faz parte do ciclo da vida de metade da população mundial. Ela ocorre quando os ciclos menstruais das mulheres cessam permanentemente e os hormônios reprodutivos diminuem. Mas todos esses sintomas fazem com que muitas mulheres optem por tomar remédios que mitiguem essas sensações. Pensando nisso, um grupo de especialistas da Austrália diz que chegou a hora de parar de ver a menopausa de forma negativa.
em uma série de 4 artigos publicados na revista médica internacional The Lancet, pesquisadores alertam contra a medicação excessiva durante a menopausa e pedem um novo modelo de apoio às mulheres durante essa fase. A principal autora do chamado documento de capacitação é a professora Martha Hickey. Ela é chefe dos serviços de menopausa do Royal Women's Hospital, em Melbourne. Ela diz que, primeiramente, é importante entender que as experiências das mulheres na menopausa são únicas e variam muito.
The average age is 51, but that varies substantially across the globe. And though the biology is the same, the experience of menopause differs substantially. In high-income countries, up to 80% get hot flushes and sweats around the age of 50. And for about a third, those can be classed as moderate to severe. And these go on for quite a long time for some women, an average of 7 years, but they're not always as severe or frequent over that 7-year period. They tend to taper out.
Entre as suposições que os artigos procuram desafiar, está a de que a menopausa é sempre uma experiência angustiante, sinalizando uma queda na saúde que só pode ser resolvida pela terapia hormonal de substituição, também conhecida como THS ou MHT em inglês.
A normal event that affects everyone has been turned into a disease, a hormone deficiency disease, which requires diagnosis and treatment. And in addition, in a society that has very strong feelings about aging in women, this is a disease which is thought to herald decline and decay. And this, not surprisingly, this makes younger women quite fearful.
A pesquisa constatou que a THS continua sendo o tratamento mais eficaz para ondas de calor e suores noturnos, mas não existem provas de seu benefício para outros sintomas, incluindo aqueles relatados de forma ocasional, como a névoa cerebral ou efeitos cognitivos. Um dos artigos também examina a crença amplamente difundida de que a menopausa poderia causar problemas na saúde mental, como a depressão. A coautora do artigo, Dra. Lydia Brown, professora sênior da School of Psychological Sciences da Universidade de Melbourne, diz que 12 estudos foram revisados e nenhum foi capaz de confirmar a relação sólida entre a menopausa e a depressão.
So some women over the menopause transition do experience depressive symptoms. It would be the minority according to data in the studies we reviewed. So we found a prevalence of between 16.5 and 27.8% of women reporting depressive symptoms. That's not a depressive disorder, but clinically significant depressive symptoms.
A série também procura identificar grupos de risco e reconhece que algumas mulheres precisam de cuidados específicos. Entre elas estão aquelas que passam pela menopausa prematura ou precoce, antes dos 40 anos ou entre 40 e 45. São cerca de uma em cada 8 mulheres em todo o mundo. Também autora do artigo, a professora Gita Mishra, é pesquisadora de saúde da mulher na Escola de Saúde Pública da Universidade de Queensland. Segundo ela, a menopausa precoce, que também é comum entre as mulheres em tratamento contra o câncer, aumenta o risco de doenças cardiovasculares e osteoporose, além de sentimentos de angústia e isolamento.
The diagnosis of natural early menopause is often delayed. And this may cause emotional distress, especially for those experiencing symptoms much earlier than their peers. So one reason for the delay in diagnosis may be due to the lack of clinical practice guidelines.
Os autores da pesquisa têm como objetivo passar a mensagem de que não existe um tratamento único adequado para os sintomas da menopausa. Segundo eles, esse pensamento errôneo tem sido influenciado por interesses comerciais na THS. Eles dizem que é necessária maior divulgação de informações sobre os benefícios, riscos e eficácia da THS comparada com novos tratamentos não hormonais, terapias cognitivo-comportamentais e simplesmente a mudança no estilo de vida. De acordo com os cientistas, esses também podem ser tratamentos usados para ondas de calor, suores noturnos, redução do estresse e melhoria do sono.
A professora Rick afirma que a criação de uma cultura mais aberta e inclusiva nos setores da saúde, locais de trabalho e na sociedade em geral permitirá que as mulheres escolham como desejam lidar com a menopausa livres de estigmas.
Some women want to take prescription therapies for their symptoms because they're so bad. About 20% of women don't get any hot flushes or sweats, and about 14% get hot flushes and sweats that are moderate to severe. One of the things we want here is to hear more about the diversity of experiences. And I think it's quite hard for somebody to say it's not always that bad. And in a way, it can only be a postmenopausal woman who actually can say that, because otherwise I think you get shouted down. And I'm a clinician. I see women with terrible menopausal symptoms all the time. But I also know that that's not how it is for everybody.
Adriana Weinstock, para SBS em Português.
Vamos falar agora do futebol português, que vive uma grande semana com o duplo duelo entre Leões e Águias. O Sporting pôs-se em vantagem ao eliminar o Benfica da Taça de Portugal. Quem conta é o correspondente da SBS em português em Lisboa, Francisco Sena Santos.
É, Fernando, e ouvintes da SBS, os duelos entre Benfica e Sporting são sempre um espetáculo maior no futebol português. Benfica e Sporting são os grandes rivais lisboetas há mais de um século. Os dois clubes têm estádios a escassos 3 quilómetros um do outro, aliás, na mesma rua, na mesma avenida, a chamada Segunda Circular de Lisboa. Numa temporada esta, em que o Futebol Clube do Porto, que foi forte nas últimas duas décadas, está claramente a fraquejar, o confronto entre Leões, ou seja, o Sporting, e Águias, o Benfica, é ainda mais emocionante. E nesta época, com um pleno especial, é que as duas equipas, Benfica e Sporting, confrontam-se nesta semana a seguir a Páscoa em dois jogos, um decisivo para a Taça de Portugal, o desta terça-feira, e outro para o campeonato. Ora, nesta terça-feira decidia-se quem vai para a final da Taça de Portugal. Desde já digo, é o Sporting. No seu estádio de Alvalade, o Sporting tinha ganho vantagem 2-1. Agora, na Luz, estádio do Benfica, cabia às Águias, ao Benfica, tentar no seu estádio virar o marcador. É facto que o Benfica fez um dos melhores jogos desta temporada. Foi muito pressionante em toda a primeira parte. Mas o Sporting resistiu, mostrou que tem defesa forte, equipa muito bem organizada, a trocar muito bem a bola e com dois escandinavos no topo, Ullmann, dinamarquês no meio-campo, Gyökeres, sueco na frente. O Sporting fez primeiro 0-1, golo de Paulinho para o Sporting, depois veio a fazer 1-2, depois do Benfica ter empatado. O Benfica conseguiu sempre chegar ao empate, mas insuficiente. O Benfica precisava ganhar ao Sporting para pelo menos empatar o confronto. Ao ficar pelo empate, ficou de fora. O resultado de 2-2 coloca o Sporting na final da Taça de Portugal, a ser jogada no Estádio Nacional, no Jamor. Um duelo ou com o Porto ou com o Vitória de Guimarães, equipas que têm ainda para disputar esta semifinal. Mas já no próximo sábado volta o espetáculo do grande duelo lisboeta. Desta vez é o Sporting anfitrião do Benfica e desta vez não é para a taça, o Benfica já está fora da taça, é para o campeonato. Neste momento, o Sporting está com um ponto de vantagem sobre o Benfica. E ainda mais, o Sporting está na frente, apesar de com um jogo a menos. Portanto, o Sporting, mesmo que perca com o Benfica, tem a possibilidade de seguir na frente se vencer este jogo que tem atraso a jogar em Famalicão. Mas seguramente vai ser outra vez um grande espetáculo, como foi o desta terça-feira à noite, perante 60 mil espectadores que encheram as bancadas no Estádio da Luz. No sábado vai estar cheia toda a bancada do estádio de José Alvalade, o estádio do Sporting. O futebol tem nesta semana a seguir à Páscoa um brinde, apetece dizer, um brinde de luxo.
Está chegando ao fim o programa da SBS em Português desta quarta-feira, 3 de abril de 2024. Obrigado por sua companhia. Lembrando que essa semana temos algumas atrações no nosso website. No último fim de semana, nós conseguimos entrevistar o presidente do clube português, o Kembla Walra Social Sports Club, da região de Wollongong, o José Alcino de Freitas, que nos contou das dificuldades que ele tem para manter o clube de pé. É um trabalho muito bonito, ele passa 7 dias por semana no clube tentando manter a tradição portuguesa na região. Um clube que faz 50 anos este ano. O pai dele fundou o clube, ele voltou recentemente, o clube que estava fundado em dívidas, e ele está tentando fazer com que o restaurante funcione bem, tentando trazer alguns eventos. Um trabalho muito forte do José Alcino. Também traremos até o final da semana uma entrevista com o CEO brasileiro da Volgren, que é a única empresa que fabrica ônibus na Austrália em atividade no momento, Thiago Deiro. Vamos ter uma conversa com ele, vamos publicar, ele vai falar um pouco do mercado aqui e da experiência dele de ser CEO. Ele já foi CEO no Brasil e já agora é CEO desta empresa na Austrália, Volgren, que pertence à Marco Polo brasileira, por isso que ele está aqui. Mas enfim, está chegando o fim do programa da SBS em Português desta quarta-feira, dia 3 de abril de 2024. Muito obrigado por sua companhia. Lembrando que o programa em português ocorre sempre às quartas e domingos neste mesmo horário, mas estamos todos os dias no seu provedor de podcast predileto. É só procurar lá por SBS Português. E também pode acompanhar as nossas últimas atualizações no Instagram, no Facebook ou no Twitter, que é como se diz agora o Twitter, né? Na verdade é o X ou o X. No dial da Rádio SBS 2, voltaremos no próximo domingo, no mesmo horário, com Luciana Fráguas. Eu apresento o programa das quartas-feiras, eu sou o Fernando Vives, e a Luciana apresenta os programas de domingo. Muito obrigado por sua audiência, teremos mais notícias do mundo dos brasileiros, dos portugueses, dos timorenses e dos falantes da África lusófona a qualquer momento no nosso website. Um abraço, até a próxima!
Ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.